Facebook, bom dia, Facebookianos. Alô, alô. Vamos ver quem que tem ânimo no sábado de manhã, 7 horas da manhã. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, gente. É desafiador, né? Eu mesma essa noite. Ai, foi dormir mais tarde, né? Mas estamos aqui. O importante é manter o pique, manter o pique. Então a gente está aqui gravando, né, pelo Instagram, pelo Facebook. O Instagram está dando problema geral, né? Ele está inclusive assim tirando contas do ar, contas super good vibes, que não tem nada relacionado com coisas que sejam não sejam permitidas, né? Ontem eu tentei gravar, tentei postar um stories, também não tinha nada de ser censurado. Então, eu imagino que é um problema realmente do robô, sabe? Ele tá derrubando muita gente e isso foi essa semana toda, e uns 2 dias, anteontem e ontem principalmente. Então, graças a Deus, né? Eu decidi fazer pelo Facebook também. No Facebook praticamente ninguém me acompanha, né? Porque minha fanpage eu criei agora, então tem poucas pessoas lá, mas tá me ajudando nesse sentido, para eu poder depois salvar o vídeo completo e colocar no YouTube. Tá? Então, estamos seguros de novo, eu espero, desde que o Facebook não caia. Mas, se cair, bom dia, Gustavo. Se o Facebook cair também, aí a gente. Vou pensar em uma outra possibilidade, né? Hoje eu tinha pensado, mas acabei não fazendo, de inclusive gravar com a minha câmera mesmo, né? E, em último caso, para poder utilizar, né? Caso todas as redes resolvam sair do ar. Mas é um problema que está acontecendo no Instagram. O Instagram está fazendo várias revisões, eles estão mudando o algoritmo de novo, né? Enfim, eles estão querendo que a gente vire escravo, mas eu já estou pensando em outros caminhos, né? Porque não faz sentido, né? Uma rede social querer escravizar a gente, fazer o nosso trabalho depender disso ou o nosso entretenimento, né? Eles não podem ter todo esse poder, né? Então vamos lá, já vou começar. Falei, Gu, que você é animado, hein? Sábado de manhã, sábado, domingo, geralmente o povo sobe tudo. Mas eu estarei aqui, todos os dias firme e forte, né? E fico feliz que você esteja também. Tá bom? Vamos lá então. Esse assunto ele é muito importante, né? Porque dando continuidade ao que a gente fala sobre a questão de não existirem vítimas, né? Da gente. Bom dia, vizinha também, super animada. Adoro gente que acorda cedo de sábado e domingo. São raras. A pessoa chega no sábado e domingo, não, agora eu vou dormir. Eu falei, não vou cair nessa, porque senão você sai do hábito, né? E que está sendo muito produtivo, né? Esse hábito de acordar todo dia, 5 horas da manhã, meditar, e 7 horas estar aqui com vocês. Está sendo assim maravilhoso, de verdade. É o nível de ânimo que dá pra gente, né? Ao longo do dia e na vida, né? Como um todo. Acordar cedo é muito bom. Então vamos lá. Então a gente estava falando, né, ontem sobre a questão de a gente se coloca nas questões, né, no, no, nos problemas, nos conflitos, né, a gente de alguma forma permite que eles aconteçam, de forma consciente ou inconsciente, né. E aí vem a palavrinha-chave, né, que eu sempre reforço para todo mundo, que é a autorresponsabilidade. É, e aqui a gente está falando muito, né, principalmente do adulto, né, porque tem alguns trechos aqui que eu vou comentar que eu acho que eu diria um pouco diferente do que está escrito aqui, tá? Mas aí eu vou me colocar conforme eu for lendo, tá bom? Porque eu acho que é importante a gente entender que a autorresponsabilidade é uma coisa que eu espero que os adultos atuem baseados nisso. É. Já nas outras fases, deveria ser assim, deveria, mas para ter a autorresponsabilidade e agir através disso, é preciso um certo nível de maturidade, que eu vejo que não existe. Bom dia, Darink, Darinka Fortunato, né? Bem-vinda, é bem-vinda, acho que é bem-vinda, tô vendo o rostinho, eu acho que é uma mulher. Então, essa autorresponsabilidade é uma coisa que eu vejo que muitos adultos não sabem nem o que é. É bem aquela coisa do Globo Repórter, né? autorresponsabilidade, de onde vem, o que come, como vive, né? E é fundamental que a gente pelo menos tenha consciência de que a gente precisa atuar a partir dela, né? Então vamos lá. Nessa altura da jornada, eu convido você a tomar consciência do seu desejo pelo negativo e a assumir a autorresponsabilidade, a principal virtude que precisa ser despertada para que o novo casamento aconteça. E aí é que a gente volta lá no começo do livro, quando ele fala que é a ideia, né, a construção dele nesse livro foi muito baseada pensando. Mas quando a gente vai lendo, a gente vai percebendo. Ah, eu vi um rostinho aqui. Eu falei assim, acho que é uma mulher, seja bem-vinda. E ele fala lá no começo que esse livro ele escreveu pensando muito na questão dos relacionamentos, do casamento, da união estável. Mas quem está comigo desde o começo aqui já percebeu que é um livro que ele serve para todas as relações. Mas para o final, em alguns momentos, ele vai trazer algumas coisas que são bem específicas da parte sexual mesmo, da relação amorosa. Mas que também pode servir para a construção de um relacionamento, não só para um relacionamento estável, né? Então eu faço essa leitura desse livro como algo muito mais amplo do que ele muitas vezes apresenta aqui, né? Porque serve para todos os relacionamentos, né? Então esse novo casamento aconteça. Bom dia, Davi, Cibele, bom dia. E olha que eu tava falando que eu falei, quero ver quem vai acordar sábado às 7 horas da manhã. Tô feliz. É, orgulhosa, orgulhosa dessa turma. E esse novo casamento, então, é a proposta justamente de ressignificar como que a gente vive as nossas relações, né? Então, é isso que ele quer dizer com o novo casamento para quem está chegando agora, tá? É, essa vítima é uma ilusão, né? A gente se colocar no papel de vítima, né? Na vida adulta é uma ilusão. Isso depois também eu vou dar uma outra leitura, que eu também tenho as minhas ressalvas com essa fala dele, tá? Aqui nesse livro. Mas depois a gente conversa. É, você está onde coloca a si mesmo? Na grande maioria das vezes, sim. Mas é aqui que eu pontuo que eu acho que nem sempre, né? Eu acho que existem de fato pessoas que entram. Nossa, é verdade, já são 11 horas. Eu acho que tem muitas pessoas que se colocam sim, ou nós mesmos nos colocamos sim em situações desagradáveis, mas existem algumas coisas que acontecem que eu não sinto, né, que acontecem porque a gente quer que aconteça ou porque a gente criou aquela situação, né? Eu acho que existem sim situações onde a gente de fato é vítima e que a gente precisa, inclusive, assumir esse lugar também de vítima naquele momento, naquela situação. Né? Porque se a gente não se assume como vítima, é quando a gente fica fazendo um processo de vitimismo. É um paradoxo, mas é assim que funciona. Então é importante que a gente se reconheça como vítima das situações. E eu acredito sim que em algumas situações nós somos vítimas de situações. Né? E ele já não pontua que às vezes o olhar precisa ser o outro. Né? Principalmente quando ele vem falar mais para frente aqui de abuso. Né? Eu acho que é uma visão. Ai, desculpa. Aqui, ó. Amar e Ser Livre, do Prem Bhalla, tá? É um livro que eu li em 2018 e que realmente me trouxe, assim, olhares muito diferentes. Ah, vamos lá. Esse Instagram, o Instagram me derrubou. Nós seguimos aqui. No Facebook. Espero que permaneça. Vamos lá, tudo de novo. Hoje caiu rápido. Vamos lá, gente. De novo, o Instagram nos derrubou, né? Como eu falei no outro vídeo, que vai estar salvo no Facebook de novo. Espero que a gente consiga isso. Senão amanhã eu faço a mesma leitura, só que aí eu vou pensar num outro caminho, talvez no YouTube. Olha lá, Gu. No Facebook tá salvo, tá? Depois eu vou salvar. Vamos lá, todo mundo de novo. Vou esperar um pouquinho. É, o Instagram ele está com essa instabilidade, tá? Tá geral. Ontem eu li bastante sobre isso. É um problema sério que está acontecendo aí com o Instagram. E ele está derrubando contas inteiras, contas que têm mais de, sei lá, 100 mil seguidores. Então tá bem crítico o cenário em relação a isso, mas está no Facebook. tudo que eu tô falando, tá? Espero que, como ontem, o Facebook permaneça estável. E aí depois eu subo para o YouTube, né? E eu tô pensando em amanhã, talvez, já gravar direto no YouTube. Eu vou fazer uns testes hoje, né? Para ver se o YouTube segura a onda. E aí eu já faço a gravação direto no YouTube, né? Então vamos lá, gente. Esqueci de avisar, eu devia ter avisado conforme as pessoas entrando que isso podia acontecer, que no começo eu avisei, né? Mas vamos lá, né? A gente não pode deixar. É aquela questão aqui é da vítima, né? Olha lá, na prática, não sou vítima dessa situação, né? Eu simplesmente me colocar no lugar de, ok, existe só o Instagram? Não. Existe Facebook, existe o YouTube, existem outras formas da gente transmitir aquilo que a gente quer transmitir, de fazer essa leitura, né? Então, se eu me colocasse no papel de vítima, eu ficaria xingando, eu ficaria com raiva, eu, nossa senhora, né? Ficaria insano, o mundo caiu, né? Aí entraria como a síndrome de Maísa, né? Para quem é mais velho, talvez entenda. Se estamos aqui de novo, tá? Tá tudo lá, tá, o Facebook está salvando para nós, né? O Facebook está nos salvando, literalmente, né? O Instagram está instável, né? Ele está bem estável, né? Então não é uma questão só aqui, tá? Tá todo mundo realmente assim pelejando essa semana com o Instagram, né? E eu, graças a Deus, estou conseguindo salvar no Facebook para que todo mundo possa assistir depois completo, tá bom? Mas vamos que vamos, né? Porque aqui é um lugar de autorresponsabilidade. Não dá pelo Instagram, a gente faz pelo Facebook, a gente faz pelo YouTube, em algum lugar esse conteúdo vai ficar disponível para vocês, tá bom? E eu não vou deixar de fazer, viu, Instagram? Que eu sou uma leonina teimosa, né? E se o propósito é bom, a gente permanece, a gente faz acontecer. Então vamos lá. Então, essa questão do vitimismo, né, que eu falei, que depois eu vou comentar. Tá. Você está onde você coloca a si mesmo? Eventualmente, sim. A grande maioria das vezes, sim. E Darin, seu nome qual que é? Darinka Fortunato. Depois me fala se o seu nome é Darinka, porque pode ser, porque tem vários tipos de nomes diferentes que eu não conheço, mas só para te chamar pelo nome certinho, tá bom? O Instagram tá instável, tá? Ele está instável desde anteontem, ele está caindo, né? E é geral, não é só aqui, mas vai ficar salvo, tá? Eu vou subir para o YouTube e para o meu Facebook e os links. Ah, você também é Leonina, bem-vinda! Bem-vinda, adoro Leonina, gente, melhor signo. E a gente, eu vou salvar e o link para o meu YouTube e para o meu Facebook, eles estão no link da minha bio. É da Rinca mesmo, que lindo! Então, dá para ver depois o vídeo inteiro nessas outras mídias, tá? E o Instagram ele tá aqui, mas eu sei que ele pode eventualmente cair, derrubar e tudo bem. Eu vou salvar o que tiver, né? O que der para salvar aqui. E o que não der para salvar aqui vai estar no YouTube, no Facebook, tá bom? E seguimos assim até que o Instagram resolva o que ele quer da vida, né? Que a gente sabe, né? O que eles querem da vida, né? Então, mas vamos lá. Eu sou responsável pela minha vida, então eu vou dar um jeito, tá bom? Para que a gente esteja junto aqui todos os dias, 7 horas, né, para fazer esse processo de evolução. Vou convidar os caras do Instagram também para ver se botar a mão ali para eles pararem de derrubar a gente. E é isso. É um aspecto fundamental para o desenvolvimento da autorresponsabilidade é a consciência do seu desejo pelo negativo. Para quem ainda não estava acompanhando a leitura, o aconselho que eu ouça, né, os outros vídeos, né, dos outros dias, porque fala muito dessa questão da gente aceitar que existe dentro de todos nós maldade, dentro de todos os indivíduos. Quando a gente nasce, já acontece uma cisão. Acontece essa cisão e essa cisão é necessária. Ela é necessária. É bom entender que isso é necessário. Não tem nada de ruim, não tem nada de estar errado. Por que que aconteceu comigo? Acontece com todos os seres humanos, é necessário. Para que o ser humano justamente consiga ter essa divisão no começo da sua existência do que é bom e do que é ruim. Porque se ele não tem isso, ele surta, né? Quem não tem essa cisão, psicotiza, né? O psicótico é justamente quem não fez esse processo de cisão, que não consegue distinguir as coisas, né? Então é importante esse processo de cisão. para que a gente tenha essa percepção, isso é bom, isso é ruim no começo da vida, né? Para que você seja capaz de diferenciar e de não surtar. Para um bebê seria muito difícil olhar as coisas como ambivalentes, né? O bebê, a criança, eles não conseguem muito lidar com a ambivalência, é muito difícil para eles. Então eles precisam ali na cabecinha deles ter tem a mãe boa, que é a mãe que me amamenta, que me dá leite, mas tem uma mãe que é malvada, que de vez em quando ela me deixa chorar. Então existe esse amor-ódio, né? Ele existe. E ele existe em todos nós, como espécie. E ele é necessário até um certo nível, até uma certa idade. Isso a gente vai compreendendo, né? É conforme a gente vai evoluindo que a gente vai integrando e vai tendo a capacidade de lidar com a ambivalência de tudo, né? De você olhar para aquele seu parceiro, sua parceira, ou sua mãe, ou seu pai, e entender que naquele ser existe o que todo mundo chama mais popularmente hoje em dia, luz e sombra. Em todos nós, tá? Então, é isso que ele fala aqui de entender que também a partir disso existe um lugar em nós que, por conta de como o nosso ego foi formado, por conta dos traumas de infância, principalmente, algumas pessoas desenvolvem um grande desejo pelo que é ruim, pelo que é autodestrutivo, né? Por coisas que levam para o masoquismo, e são coisas que alguns têm muito, outros têm menos, mas todos têm um pouquinho. Então, por exemplo, até a própria ação de comer unha é um ato masoquista. A gente está, de alguma forma, tentando se destruir, né? Mas isso é um pouquinho mais profundo. Deixa eu entrar aqui, senão já começa, né? Muitos de nós nem conseguimos reconhecer que existe esse desconforto, de tão amortecidos que estamos. Nossa consciência está turva. Não conseguimos nem perceber que carregamos uma angústia. Quanto mais descobrir sua causa, ou seja, a gente nem percebe que a gente carrega essa angústia. Ei, Davi, voltamos, Davi. Mas depois vai estar salvo, tá? Vai estar salvo lá no YouTube e no Facebook, né? O vídeo completo, tá bom? Então a gente não consegue nem perceber que tem essa angústia, né? As pessoas não têm consciência dessa angústia. Então, como olhar para isso, né? O primeiro passo é buscar com sinceridade as insatisfações que vivem em você. Isso pode ser bem complexo, não é simples, né? Porque buscar essas insatisfações significa você ter que ultrapassar os seus próprios mecanismos de defesa que o seu ego desenvolve para que você não surte, né? Então, assim, também não xinguem o ego. Ele tem um trabalho importantíssimo. Sem o ego não seria possível a gente viver em sociedade, tá? Porque é ele que traz o equilíbrio para o nosso sistema psíquico, né? Buscando fazer com que a tensão fique a mínima possível, né? Tentando lidar com os conflitos que vêm de fora e os que vêm de dentro, né? E ele que vai filtrando o que que pode que está aqui dentro passar e para a consciência. Né? E ele entende que aquele indivíduo não dá conta de muita coisa. Então, o que que ele faz? Ele usa uma energia gigante para manter conteúdos que a gente não ia dar conta lá no inconsciente. Né? E aí tem 15 mil, né, mecanismos de defesa que operam para que isso aconteça. Então, para você conseguir trazer esses conteúdos, né, trazer aquilo que te gera angústia e tudo mais, e olhar para esses conflitos internos, precisa ter um trabalho de flexibilização do ego, para que ele suporte a realidade, para que ele suporte lidar com a verdade, né? Isso implica em maturidade. Então é um processo, né? E que de vez em quando a gente regride. Então não é linear. Ah, eu comecei o autoconhecimento, agora daqui até vou virar Buda. É assim. Up down, up down. Isso é viver, né? Procure entrar em contato com a verdade que te habita, com o seu coração, para ver em quais áreas da sua vida você não consegue viver plenamente. Então, identificar onde estão os buracos, identificar onde os seus comportamentos repetitivos são nocivos para você mesmo, né? Também para o outro, né? Mas é importante olhar o que que eu faço sempre, né? Para onde que eu me levo sempre e que dói, que machuca, né? O que que me gera desconforto? A gente raramente para ao longo do nosso dia para sentir. Sai daqui e para cá, né? De realmente sentir. Ah, deixa eu lembrar, eu acho que aquele negócio me machucou. Deixa eu pensar naquele negócio, naquela situação, naquele evento. E sentir como fica aqui. É incrível fazer esse exercício, né? E muitas vezes você começa a perceber que tem um desconforto maior. Então, tem que olhar, né? É importante olhar. Mas também precisa perceber se você dá conta. Porque às vezes você precisa talvez andar mais uns degraus antes de acessar aquilo, porque senão você desaba. Muitas vezes, né, um trauma é o que te sustenta, né, aquele momento. Então é preciso primeiro você trabalhar um monte de coisas antes, para depois alguém vir lá e puxar aquela pecinha, né? Tem muitos terapeutas ansiosos, né, para dizer que curou o outro puxando as pecinhas antes da hora. E essa pessoa desaba. Então tem que ser um processo conforme a sua possibilidade, né? A sua capacidade de lidar. Isso é uma construção, isso não é mágica, né? Isso não acontece num dia, em 10 sessões. Não. É um processo. E precisa ter respeito e gentileza com vocês mesmos, sempre, né? Então, por exemplo, uma insatisfação profissional, muitas vezes você está insatisfeito com determinada função, mas se mantém ali por medo e acomodação, frustrando seus sonhos e desejando que o milagre aconteça. É muito comum adiarmos revelações e decisões que sabemos serem necessárias para trazer vida ao relacionamento ou à vida, porque temos medo. E esse medo se mantém escondido por trás de inúmeras justificativas muito bem elaboradas, né? Às vezes somos traídos, às vezes traímos e não conseguimos elaborar esses acontecimentos. Também pode haver desejo que não conseguimos revelar e não conseguimos expressar esses sentimentos por acomodação, por medo ou por vingança. Então, existem motivos que fazem com que a gente não lide com esses conteúdos, né? Em todo sofrimento existe um ganho secundário. Isso dói, dói muito. Dói muito quando a gente traz para a consciência que ali naquela situação de sofrimento onde a gente estava, a gente se manteve ali porque existia um ganho. Né? Então, isso é muito, assim, um grande paradoxo do humano, mas que ele é real, né? E eu falo tudo que eu falo aqui baseado na minha experiência, no meu processo, não só nos processos que eu acompanho, que eu conheço, que eu leio, que eu estudo, mas eu falo que eu consigo falar com propriedade porque já são muitos anos acessando tudo isso e tendo que lidar com essas dores. Né, de saber que eu escolhi muitas vezes situações terríveis, né, para mim, mas porque existe um ganho e que estava relacionado a esse desejo pela autodestruição, pela autossabotagem, né? Imagina como é difícil assumir isso, como dói, né? Como dói tirar a culpa do outro e botar no primeiro momento a gente bota na gente, aí depois a gente entende que não tem culpa, era o que era possível fazer, né? Muitas vezes, ao entrar em contato com determinada insatisfação, podemos achar que não há saída e ser assaltados por um grande desespero. Neste momento, é preciso ter fé. Isso eu falo para todo mundo, isso é uma coisa que eu descobri na vida, é que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu precisei me agarrar em alguma coisa relacionada à fé. Você pode ter fé num santo, você pode ter fé num avatar, você pode ter fé na natureza. Você pode ter fé em qualquer coisa, né? Mas precisa ser uma coisa concreta, que você olhe naquilo e aquilo te dê força. Bom dia, amigo. Estamos aqui depois de cair duas vezes. tá? Para termos satisfação plena, nos sentirmos realmente inteiros na vida, será necessário ter coragem para encarar as insatisfações e finalmente encontrar o desejo pelo negativo que gera dificuldade. Então, aqui, né, a questão da coragem, entendendo sempre a coragem com a capacidade de assumir também a nossa vulnerabilidade, né? assumir a nossa fragilidade. E eu acho que na pandemia é o melhor momento para a gente aprender sobre isso, né? Para todas aquelas pessoas que viviam num lugar de arrogância, né, revisitarem esse olhar, né, para si mesmas, para a própria existência, entender o quanto somos todos frágeis, né? Quanto somos todos vulneráveis, né? E a coragem tem a ver com a capacidade de aceitar isso, né? Quando eu aceito que eu sou frágil, que eu sou vulnerável, eu não me podo tanto em agir, em fazer algo, em ser mais, como falam, e me desafiar mais na vida, né? Justamente porque eu me coloco nesse lugar de que, ok, eu posso desabar. E eu sei que eu posso desabar, o outro também pode desabar, mas eu não vou deixar de fazer por isso. Até porque, por ser tão frágil, essa vida pode acabar e eu não conseguir fazer o que eu quero fazer. E o que que eu estou esperando? Né? Estou esperando a pandemia acabar para eu tomar uma ação? Estou esperando a pandemia acabar para eu mudar de área, de emprego? Será que a pandemia vai acabar? Né? Então é importante a gente deixar, né, de ser controlado pelo externo. Entender que todo o nosso poder está aqui dentro, né, e que a gente cocria essa realidade, né? O que a gente vive vem muito das decisões e das escolhas que a gente faz independente do universo externo, né, do que está fora de nós, na vida adulta, principalmente. É importante notar que o processo de desejar o negativo pode se apresentar de formas mais sutis, como evitar o que é bom. Quando impedimos que o prazer, a alegria, o sucesso e a prosperidade se manifestem nas nossas vidas, também estamos desejando o negativo. Ao se recusar a entrar em contato com esses sentimentos, você estará adiando a felicidade e ampliando a ansiedade, a depressão, a culpa, a vergonha e a frustração de não se sentir realizado. Perceba que uma parte em você busca iluminação, mas a outra parte resiste à luz. Porque existe uma parte em você que sente prazer na escuridão. É isso. O processo de evolução da consciência é desafiador. Muitas vezes temos que encarar verdades bastante desagradáveis a nosso respeito, principalmente se estivermos identificados com a vítima. Porque queremos passar o resto da nossa existência no jogo de acusações, acreditando que o outro é responsável pela nossa infelicidade. A vítima que nos habita está constantemente repetindo para si mesma a seguinte sentença: se eu for suficientemente infeliz, vou provar para o mundo que ele não deu para mim o que eu queria ter recebido. Esse prazer na dificuldade é uma verdadeira entidade. Um eu da vingança, que por sua vez é um eu do ódio, que foi ativado no momento do bloqueio da espontaneidade, que está relacionado com a infância, com os traumas de infância. Mas esse ódio se voltou contra nós mesmos, e assim seguimos prisioneiros dessa autossabotagem. Deixa eu ver aqui o que que eu posso. Tô olhando o tempo, né? Já deu 7h30, mas eu vou continuar mais um pouquinho, tá? Porque a gente precisou fazer dois pit stops, né? Por conta do Instagram cair. Deixa eu ver aqui. A autorresponsabilidade é a virtude máxima que precisa ser iluminada para que o novo casamento aconteça, como ele falou lá no começo. Há que se compreender que, embora exista uma escolha deliberada, não totalmente consciente, essa escolha faz parte de uma espiral de energia que gera ciclos autoperpetuadores. Ou seja, essas escolhas criam autonomia e passam a agir de forma independente. A escolha pelo negativo dá início a um movimento negativo em nossa vida, que vai sendo alimentado e cresce cada vez mais descontroladamente se a gente não olhar. Só interrompemos esse círculo vicioso quando colocamos algo novo em movimento. Esse novo surge a partir da consciência a respeito do poder que nos habita. Porque aí podemos acionar nosso poder positivo que também funciona como um ciclo auto-perpetuador. Ai, que linda, Darinka. Compra, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Existem alguns pontos que eu questiono, mas que eu vou questionar aqui junto com vocês, tá? Mas são coisas que não são, como fala, tão impactantes, sabe? De você falar, ah, não, esquece, não lê mais. São alguns pontos, mas que está relacionado ao meu ponto de vista, né? Então, talvez não sejam de outras pessoas, e tudo bem também, mas é um livro que vale muito a pena. Já dei de presente para muitas pessoas, muitas. E ajudou pessoas em depressão profunda a saírem, de verdade, tá? Quando começamos a nos mover em direção à união, à construção, à harmonia e ao amor, isso também é infinito. É infinito o quanto podemos crescer em perdão, amor e luz. Amanhã eu vou falar sobre não existem vítimas, né? Que aí vai ser um ponto que eu vou debater um pouquinho, que eu acho que tem algumas coisas aí que eu questiono. Não tenho a verdade absoluta, mas eu questiono. Mas aqui é muito essa questão de você assumir para você a responsabilidade do que acontece na sua vida. O resumo dessa parte do livro é isso, né? Para que a gente entre nessa nova espiral positiva, é preciso olhar para esse lugar em nós que deseja o negativo. Porque por mais que eu fique lá, né, assim, eu falo que tem essas questões das afirmações positivas, né, que tá bastante, né, a gente está fazendo e tudo mais. Não é que eu não acredite no poder disso, mas só isso não resolve, porque você está trabalhando no consciente com essas afirmações. A questão é que existem conteúdos no seu inconsciente que te levam para ações autodestrutivas, negativas, de autossabotagem. E que se esse conteúdo continua lá, não importa o que eu diga para cá, para a consciência, né? Então é muito importante que as pessoas tenham essa consciência de que existe o inconsciente e que o inconsciente atua, inclusive, sobre a consciência, né? A gente diz que o ego não é senhor nem na sua própria morada, né? O ego foi formado dentro de um grande inconsciente que existia no começo da formação do indivíduo, do sujeito. Né? Antes de se formar o ego, isso segundo Freud, tá? Existem outros psicanalistas que defendem que na verdade no útero ali, o bebezinho no útero já existia um proto-ego, já existia alguma separação, mas segundo Freud ele acredita que, né, a coisa foi se formando. Então antes do ego se formar, era um grande inconsciente. E aí o ego, superego, o id, que são as três instâncias aí da psique humana, segundo Freud, eles foram se formando dentro desse grande inconsciente. Ou seja, tudo em nós está mergulhado na inconsciência, né? Então a gente precisa conseguir ter coragem, maturidade, flexibilidade de ego para poder lidar com contrariedades e assim conseguir olhar para esses conteúdos que estão lá escondidinhos, atuando não por nós, mas através de nós. Eles nos atravessam se a gente não olha mais. Eles nos tomam, eles dominam a nossa vida e a gente não consegue explicar. E isso é angustiante, porque muito desses conteúdos eles não têm nome, né? E a gente precisa saber o que que está correndo atrás de mim. E aí eu tenho uma metáfora, mas eu vou falar amanhã, né? Que hoje a gente já se estendeu um pouquinho e vou deixar vocês aproveitarem o sábado agora, né? Acho que vamos conseguir salvar essa parte, pelo menos no Instagram, mas o resto vai estar só ir lá no meu link da bio, né? E lá conseguem acessar, vocês conseguem acessar, né? No YouTube, no Facebook, a versão completa, compartilhem. Vamos ajudar as pessoas a chegarem a essa consciência sobre esse aspecto negativo, para que a gente possa ajudar essas pessoas a buscar essa integração, né? Para que o amor possa acontecer dentro das pessoas. Quando o amor acontece dentro de cada um de nós, é só aí que a gente abre caminho para que o amor vá para o mundo, né? E que a gente crie uma corrente positiva no mundo, né? Porque o que está fora está dentro, o que está dentro está fora. E quando a gente entende isso, a gente se empodera de quem nós somos e do papel importante que nós temos, né? Fundamental. Nós fazemos parte de um grande grupo. Se cada indivíduo fizer o seu trabalho individual, né, a gente consegue transformar esse todo. Talvez quem está aqui nessa live, eu, a gente não assista essa transformação. Mas a nossa partícula no cosmos, ela sabe que ela fez parte. Né? E isso que faz valer a pena. Cada dia eu estar aqui com vocês às 7 horas da manhã. Né? É isso que enche meu coração. É essa possibilidade de fazer a diferença, mesmo que eu não veja o resultado. Porque eu vou sentir. Porque eu sei que vou fazer parte. Né? Eu acredito nisso. Né? Eu não acredito que existe um fim trágico e que a gente deixa de existir para sempre. Né? Eu acredito que a gente consegue depois continuar assistindo, né, os resultados, os frutos das nossas ações como indivíduos para o coletivo. E isso começa no autoconhecimento, na autorresponsabilidade, nessa coragem que precisa ter para olhar para si mesmo e para integrar luz e sombra. É isso, amores. O milagre da vida. Ai, Lucas Terra, adoro, hein? Eu vou ouvir, obrigada, Gu. Vou ouvir agora, vou desligar aqui e já vou ouvir, já para entrar na vibe. Obrigada, gente. Ótimo dia, ótimo sábado. Amanhã é domingo, mas estaremos aqui, 7 horas da manhã, tá bom? Vamos falar sobre não existem vítimas, será? É isso. Beijo grande. Tchau, tchau. E depois compartilhem, compartilhem, compartilhem. Tá? Darinka, muito bom ter você aqui, tá bom? Depois, gente, eu vou fazer um sorteio em algum momento, tá? Desse livro. Eu acho que eu vou esperar dar 21 dias. Aquela coisa do, em 21 dias se cria um hábito. Então, eu vou chegar nos 21 dias como celebração, eu vou fazer o sorteio de um livro. Mas eu tô pensando em fazer um sorteio só para quem participa da live. Tô pensando, tô pensando. É isso. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Esse beijo, gratidão a vocês, amados. Tchau, tchau. Até amanhã. Agora eu vou terminar aqui, que eu sempre esqueço, né? Tchau, tchau, Facebookianos.